Esse é o Geo Podcast. Esse é o Geo Podcast, um programa produzido para os alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Visite nosso site www.geoleandro.podomatic.com. Vamos iniciar nosso programa ouvindo um clássico da banda Kiss, chamado Rock and Roll All Night. Essa música está presente no álbum Dressing to Kill, ou Vestido para Matar. Muito bom som. Vamos lá, vamos curtir. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre as multinacionais, do ponto de vista do livro Capitalismo para Iniciantes, de Carlos Eduardo Novaes e Vilmar Rodrigues. Esse conteúdo das multinacionais está com referência ao conteúdo comum para o ensino médio que nós passamos em aula semana passada. As multi. Vamos falar um pouco do capítulo 14 do livro Capitalismo para Principiantes. Para o aluno do ensino médio ter uma noção sobre esse livro que tem na biblioteca da escola. Acho muito interessante você ir lá buscar o livro e ler também. Aqui é só um primeiro contato com o livro. É uma linguagem fácil, tem diversas ilustrações. Um livro muito legal, muito legal. Vamos lá. Vamos falar algumas palavrinhas sobre as multinacionais que hoje em dia, segundo os autores, mandam e desmandam no nosso planetinha. É, lembro nas aulas que nós dissemos que a produção da General Motors, por exemplo, se a General Motors ou Motors fosse um país, ela seria um 13º país, mais ou menos, ou estaria entre os 14 países do mundo, pela sua receita, pelo seu dinheiro que a General Motors produz. General Motors, como vocês sabem, tem sede nos Estados Unidos e tem filiais para todo o mundo. As multinacionais crescem bastante, crescem em uma média de 10% ao ano, uma taxa de crescimento superior à de quase todos os países. Quer dizer, dentro de alguns anos, as 300 maiores multis responderão por mais da metade de todas as mercadorias e serviços no planeta. E o pequeno empresário vai ser completamente esmagado pelas multinacionais, como acontece hoje. Embora a multinacional tenha se vulgarizado na boca do povo, muito recentemente, ela já vem de longe, vem do século passado. Em 1866 já havia Nestlé, com sede na Suíça. Hoje seria melhor dizer que a Suíça tem sede na Nestlé, de tão grande que ela está. A expansão das multinacionais, porém, só veio firme e forte com o final da Segunda Guerra, quando se alterou de maneira substancial, se alterou muito a relação de subordinação econômica dos países subdesenvolvidos com as potências industriais. No Brasil, por exemplo, já no final da década de 70, segundo o livro, 57% do faturamento líquido do setor industrial brasileiro ficou nas mãos das multinacionais. O resto ficou com as indústrias estatais e nacionais, e até hoje eles estão procurando onde está esse resto. A presença maciça das multinacionais vai tornando o Brasil cada vez mais dependente, coisa que, aliás, nunca deixou de ser. Imagine o que seria desse país se amanhã as multinacionais arrumassem as malas e se mandassem, foram embora. As multinacionais seguram o país na palma da mão, é verdade. É natural que as multis façam o que bem entendam no Brasil. Já em 79, as 62 principais multis em atividade no país apresentaram balanços deficitários. Porém, não vai ficar com pena das multinacionais não, desses prejuízos dela. Você sabe que esse balanço é negativo porque as multinacionais remetem suas sedes, remetem o dinheiro para o exterior. Remetem todos os recursos para o seu país de origem. Por exemplo, Carrefour, que é da França, você vai comprar no Carrefour, seu dinheiro vai acabar indo para a França, realmente. A manobra, o negócio acontece mais ou menos assim. As multinacionais chupam o dinheiro e remetem uma parte para o exterior, empobrecendo o nosso país, é claro. O governo, então, sai sem dinheiro para pedir um empréstimo lá fora. Qual é a grana que dão para ele? Bom, a nossa, recolhida pelas multinacionais que são associadas aos grandes bancos internacionais. O dinheiro volta então ao Brasil, muito mais caro, porque o governo tem que pagar juros e serviços. E cai na mão de quem? Cai nas mãos das multi, é claro, que domina a nossa economia. E o que as fazem as multinacionais? Tomam, tornam a remeter uma parte para o exterior, empobrecendo ainda mais o país. E o que faz o governo? Bom, o governo vai atrás de mais dinheiro e assim vai. Pedindo empréstimo, pelo amor de Deus. E os bancos internacionais emprestam. Mas não emprestam porque o Brasil é um país viável, maravilhoso, é isso ou aquilo, como costumam declarar os banqueiros internacionais. Emprestam porque o governo permite que as multis continuem evoluindo livremente na nossa passarela econômica. Quer dizer, o país, de um lado, depende das multinacionais e, do outro, dos bancos internacionais. É como se fosse uma droga. O governo diz que não pode mais viver sem essas drogas, que são o banqueiro e as multinacionais. O Brasil, até levar um chega pra lá do FMI, foi um dos maiores tomadores de dinheiro do mercado internacional de capitais. Agora você faz uma pergunta, e onde está esse dinheiro todo que o Brasil toma e que vocês não veem nem a cor dele? Vamos lá. Pequeno intervalo para o comercial dos bancos. Os bancos aparecem sempre nos comerciais de televisão como a instituição mais humanitária do mundo. Os bancos são simpáticos, solidários, amigos, mostram-se dispostos a quebrar todos os nossos galhos. Mas, vocês já repararam uma coisa? O banco só empresta dinheiro para quem tem. E um juro altíssimo. Os bancos comem o país por fora, os que estão no exterior, e por dentro, os que estão instalados aqui. Nos anos 50, por exemplo, segundo o economista Eduardo Suplicy, nós tínhamos mais de 400 bancos. Hoje, estamos reduzidos a 110. Será que eles faliram? Não. Eles foram concentrados. Aquela conversa do ministro Delfim Neto, na década de 70, também alcançou os bancos. Ele dizia assim, bom, ele dizia que iria concentrar a primeira riqueza do país, ele ia concentrar o bolo para depois dividir. Até hoje nós estamos esperando a divisão desse bolo, que é a riqueza do Brasil. A complexidade das multinacionais passou a exigir no Brasil uma rede bancária comparável. O banqueiro é o único cidadão que não se preocupa com a inflação. Quer dizer, ele perde o sono às vezes, porém, a rentabilidade dos bancos continua sempre subindo. Demais. Cresce muito, mais de 2000% entre 69 e 77, segundo o livro. Cresce demais. Não fique com dó dos bancos, tá? Eles são a instituição que ganha mais dinheiro nesse país. Como o Brasil é um país capitalista, como o capitalismo necessita de capital e como o capital está dentro dos bancos, aqui os bancos, como as multinacionais, estão acima do bem e do mal, e da lei, da Constituição, etc, etc. Os bancos têm até respaldo da Lei de Segurança Nacional. Com certeza, porque ninguém deposita dinheiro nos açougues, né? Os banqueiros e financistas fazem todo tipo de rolos, de negociatas, de falcatruas, de falências fraudulentas, etc. Agora, você deve estar perguntando, alguém já viu algum dono de banco ir para a cadeia ou para a prisão? Em compensação, o ladrão de galinha, ou então aquele que passa um cheque sem fundo, vai para a cadeia. Multinacionais. Ei, multinacionais, ela se torna impossível resistir ao rolo compressor das multis, que adquirindo empresas brasileiras, elas enfraquecem cada vez mais o minguado capital nacional. Ela diz onde você vai aplicar o dinheiro, onde é mais seguro. Ela diz para a indústria brasileira. Agora, nós nos encontramos num quadro que nem Salvador Dalí ia pintar de maneira mais surrealista. O empresário brasileiro sendo alijado do processo econômico do seu próprio país. Alijado significa que estão se livrando dele. Aí então os empresários se perguntam, você tem certeza que o Brasil é feito por nós? As multis vão se tornando tão fortes que em muitos países impõem as regras do jogo com a maior sem cerimônia. No golpe de 64, você acha que não teve um dedo das multis? Aí, vamos colocar os militares, elas dizem. Tá aí, claramente demonstrado como o econômico determina o político. Muita gente ainda pensa que é o contrário, que é o político que determina o econômico. A dependência econômica arrasta com ela a dependência política. As multinacionais dizem, de agora em diante, Você trabalhará para mim, fará tudo que seu mestre mandar. As multi adquiriram poderes supranacionais, ou seja, estão acima das nações. Não é nada impossível que mais um quarto de século e a ideia de nação ou pátria seja reformulada em função dos interesses das multis. É o papo de que o capital não tem mais pátria e acabar nisso, né? Agora uma questão. Como estaria hoje o Brasil sem a presença das multi? Pouco melhor que Uganda. Outra pergunta. Como ficará o Brasil no futuro com a presença de tantas multinacionais? Exatamente como está hoje. Um país dependente, sem condições de subir de turma. Ou vocês acham que teremos condições de vencer a concorrência das multis? Para nos tornarmos um país economicamente independente, seremos eternamente um país em desenvolvimento. Para os ufanistas, aqueles que acreditam no país, os nacionalistas, ou aqueles que amam o país, eles acreditam que estamos próximos de superar essa fase. É bom lembrar que o mundo continua dividido entre os países industrializados, desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ainda. As características dos países em desenvolvimento são mais ou menos as seguintes. 1. Indústrias nas mãos das multinacionais. 2. Grande dívida externa. 3. Elevação permanente do custo de vida. 4. Desemprego e violência urbana. 5. Injusta distribuição de rendas. 6. Migração permanente dos campos para a cidade. Aí tá. Pergunta. Estará o Brasil incluído nesse grupo? Pensem bem e a resposta fica para o próximo episódio. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo programa aqui no Geo Podcast.